SBS Radio.
A gente conversa agora com a senhora Helena Taliberti, mãe de Luiz e Camila, vítimas fatais do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Oi, Helena, muito obrigada por conversar com a gente hoje.
Obrigada a você, Luciana, por nos procurar.
Você está falando com a gente de onde, Helena?
Nesse momento eu estou no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte. Estamos voltando para São Paulo. Estamos aqui desde o dia da tragédia, esperando pelo corpo da Fernanda, para encontrar o corpo da Fernanda, mas até o momento não foi encontrado. Então nós decidimos voltar, os pais dela e nós, os pais dela decidiram voltar, então nós acompanhamos a decisão deles de voltar para eles para Curitiba e nós para São Paulo, e ficarmos atentos aos comunicados, né, ao andamento das buscas.
Então, o Luiz, ele estava acompanhado pela Fernanda, que é a parceira dele, o pai, o Adriano, e a Camila, a irmã dele, sua filha, e a madrasta Maria de Lourdes Bueno. O Adriano e a Maria de Lourdes foram encontrados? E a Camila?
O Adriano, sim. A Camila, sim. E o Adriano, sim. A Maria de Lourdes, ainda não também. Também não foi encontrada.
E por que você acha, assim, que eles não foram? Porque não estavam todos juntos?
O problema, Luciana, a explicação que o Corpo de Bombeiros nos dá é que a avalanche foi de tal monta que ela deslocou a pousada. Ela levou a pousada onde eles estavam embora, completamente. Foi tudo destruído. As pessoas, a lama andou de tal forma, e ela não seguiu um curso único, né? Não se sabe aonde que as pessoas foram parar, que os corpos foram parar. A gente tem mesmo essa tendência a achar que onde encontrasse um, encontrariam os demais. E as coisas não se comprovaram, e os acontecimentos não comprovaram esse achar nosso, né? Esse pensar nosso. Então a gente não sabe por quê. Eles estão fazendo o possível, inclusive nós estivemos ontem, meu marido e o pai da Fernanda estiveram com os dirigentes da operação e sugeriu a eles que procurassem nos mesmos lugares onde os demais corpos foram encontrados. Mas eles disseram que o retorno das informações também do IML, quando identifica um corpo e para o Corpo de Bombeiros, ainda não tem um fluxo eficiente. São muitas informações, são muitos corpos, isso ainda não está sendo possível ser feito, né? E eles estão focando em lugares agora onde eles entendem que esses corpos podem ter ido levados pela lama, entendeu? Que é em locais mais afastados da pousada onde eles estavam hospedados.
Mas ainda há uma grande possibilidade deles serem encontrados?
Olha, nós temos esperança que sim. Ainda tem aproximadamente 160 desaparecidos. E nós esperamos que sim, que eles tenham, que eles sejam encontrados, que eles estejam, nos próximos dias eles sejam encontrados. É uma agonia muito grande a gente sair daqui e não saber, né, não ter notícia nenhuma. A gente está rezando muito, sabe, Luciana? Muito.
E você está saindo com o Luiz e a Camila, junto com os corpos?
Sim, nós estamos levando, eles foram cremados e nós estamos levando as cinzas conosco.
E vai fazer o enterro lá em São Paulo?
Não. A gente não pretende fazer o enterro das cinzas. A gente ainda não sabe.
Sim.
Na verdade, a gente queria que a Fernanda tivesse sido encontrada também e fazer uma cerimônia única, jogar cinzas no ar, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas a gente ainda não sabe o que vamos fazer. Agora que a vida vai tomar um rumo, sabe? Agora que a vida vai... Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou chegar em São Paulo, O Luiz estava hospedado lá em casa, as coisas dele estão lá. casa da Camila. Eu vou ter que ir na casa da Camila. Não sei como é que as coisas vão ser.
Vai ficar tudo bem.
Eu espero, sim. Eu espero que sim.
Luiz já estava morando aqui em Sydney há 4 anos.
Ele tinha o visto de permanência aí na Austrália.
E por que eles resolveram vir para cá?
Foi em 2014. A Fernanda, na verdade, ela foi para estudar, mas ela foi depois, bem depois dele. É, eles se conheceram aí em Sydney, em 2017, se eu não me engano. Mas ele foi em 2014 e ele foi para fazer um curso de especialização. E depois ele começou a trabalhar no Binion, onde ele estava trabalhando até hoje. Foi, assim, uma carreira muito bonita, muito rápida e nos surpreendia sempre. Principalmente a forma como a Austrália o recebeu. Tinha paixão pela Austrália, paixão. E eu confesso para você que essa paixão se estendeu à nossa família. Eu fui 3 vezes para a Austrália. Fui em 2015, fui em 2017 e fui em 2018. É, em todas as vezes eu fui sozinha, né? 2018 eu fui sozinha. E confesso para você que a cada vez eu me apaixonei mais, sabe? A forma como a Austrália trata os seus cidadãos, a forma como a qualidade de vida que ela tem. E o Luiz, era isso que o Luiz buscava muito, né? Ele queria muito isso. Poder ter contato com a natureza, poder ter contato com, né, com o surf, que ele gostava tanto.
Uhum.
E essas coisas assim, que aqui no Brasil, você sabe, a gente tem, mas não é plena, né?
Uhum.
Não é completa. Sempre falta alguma coisa, né? Segurança, enfim. E aí tudo, ele gostava muito mesmo daí, muito.
Ele tinha planos de ficar mais um tempo por aqui, né?
Sim, sem dúvida. Ele não tinha planos de voltar para o Brasil tão cedo. Não tinha planos. Que ele queria que o filho deles nascesse aí na Austrália. E ia nascer na Austrália, com certeza. A Fernanda também queria isso. E a Fernanda também gostava muito da Austrália, muito mesmo. Ela estava muito tranquila em ter o nenê aí. Que ela estava tendo muita assistência, as pessoas, os profissionais que estavam cuidando dela, da gravidez, do pré-natal e tudo mais. Eram muito atenciosos, pelo que ela nos contou. Então, ela estava muito tranquila, e nós também. Aqui ficamos tranquilos com essa decisão deles, do nenê nascer aí, né? Porque era o que eles queriam. Eles moravam num apartamento muito gostoso, perto da praia.
Uhum.
E eles estavam super felizes. Eles não tinham planos de voltar para o Brasil tão cedo, não.
É interessante, porque a gente conversa com muitos imigrantes aqui e eles, assim, às vezes quando fica grávida, alguma coisa, sente mais saudade da família, né, quer voltar. Então eles realmente estavam em paz, né, estavam bem aqui.
Eles estavam muito bem. Eles, lógico que existia planos futuros, mas muito futuros. Porque, assim, eu me lembro que na primeira vez que eu fui para a Austrália, eu vi crianças tendo aula, pequenas, pequenininhas, tendo aula de surf na praia. E eu achei aquilo máximo, né?
Uhum.
Quando ele ficou grávido, quando a Fernanda ficou grávida, eu falei assim, nossa, vai ser ótimo ele e meu filho, meu neto estudar aí. Porque vai fazer aula de surf pequenininho, vai brincar na praia logo cedo, o dia todo. A Austrália é muito ensolarada, né?
Sim.
É muito parecida com o Brasil, o clima. Eles, com certeza, seriam muito felizes aí. Eu não tenho dúvida.
E você, como é que, só para a gente ir terminando, como é que você recebeu a notícia? A gente entrevistou aqui o presidente dos estúdios onde o Luiz trabalhava, o Andrei. E ele deu um depoimento super emocionado, né? Dizendo que
foi como
perder um irmão.
Eu vi.
Você ficou surpresa ou o Luiz sempre tocou o coração das pessoas dessa maneira?
Olha, eu fiquei surpresa com a quantidade de demonstração, de carinho que eu tive falando, dando depoimentos muito semelhantes aos que o André deu aí. né? Assim, os amigos dele aqui no Brasil, ele fez amigos na Austrália. Ele dizia que o escritório onde ele trabalhava, que as pessoas com as quais ele trabalhava, eram como a família dele aí na Austrália. Ele gostava de todos no escritório. E ele estava muito bem adaptado, sabe? Uhum. E ele falava muito de todos eles. Do André e dos demais colegas dele que trabalhavam ali, né, ao lado dele. Ele estava muito adaptado. Mas eu fiquei surpresa, assim, porque o Luiz, por onde passou, eu vi que ele deixou boas recordações. Ele deixou amor.
Ele te falou do prêmio que ele ganhou?
Falou do prêmio, falou, ele foi premiado ano passado.
Dezembro.
Foi premiado esse ano também. Sim, ele foi premiado em 2 anos consecutivos. Eu tenho todo o prêmio dele de 2017 e o prêmio dele de 2018. Eles vão trazer para mim. Foi linda a homenagem. Foi muito bonita. A gente ainda não tenho todo o material que eles fizeram da homenagem, mas tenho algumas fotos. Foi linda a homenagem. Isso conforta o coração de mãe, né?
Sim, me mostra como ele tocou a vida de tantas pessoas.
É verdade, isso conforta meu coração muito, muito.
E você...
Ele vai fazer muita falta.
Sim, Helena. E você tem sido tão corajosa, tem dado algumas entrevistas, tem levantado a voz contra a Vale. E de onde você tira essa força, assim? Como é que você consegue...
Eu não sei. Assim, eu acho que grande parte da indignação... A indignação dela dá força, sabe? A indignação, ela dá uma... Por outro lado, eu acho também que o sangue, né? Esse sangue italiano, ele é muito forte em mim. Às vezes eu não consigo segurar e aí a coisa sai, né? E eu acho que agora não dá mais para ignorar. Não dá para dizer que foi um desastre natural. Não dá para dizer que foi uma tragédia. Não foi, né? A gente sabe que não foi. E não vai acontecer de novo. Não pode acontecer de novo. Gente, em 2 dias atrás, eles evacuaram 2 comunidades. Então tem mais gente desalojada ainda, com perigo de desabamento de barragem. Minas Gerais é um estado todinho baseado na mineração. O perigo disso acontecer de novo é grande. E não pode acontecer de novo. Né? Eu acho que é isso que me move, sabe? Essa indignação da sirene não ter tocado e evitado a morte dos meus filhos. A sirene não tocou. Como é que pode isso? Né? Isso me indigna demais da conta. Demais da conta. E eles sabiam, não sei se você tem acompanhado, mas tem uma... Eu postei no meu Facebook. Tem uma reportagem do G1, feito pela Andrea Sadi, que ela conta que eles tiveram acesso aos e-mails trocados entre a diretoria, entre o corpo técnico da Vale. Eles sabiam que a barragem estava com problema, estava vazando. Todos os indicadores dos piezômetros, que é um aparelho que mede alguma coisa que eu não sei também o que é, mas enfim, não importa, estavam todas descontroladas. E o engenheiro... que foi preso e depois foi solto, no depoimento dele da Polícia Federal, a polícia perguntou para ele o que ele faria se tivesse um filho dele trabalhando no local. Ele respondeu que ele teria pedido para o filho evacuar imediatamente e teria avisado a Vale para iniciar os planos de emergência. Eles sabiam da coisa 2 dias antes e não fizeram nada. Não dá para não levantar a voz, né? Não dá para não levantar a voz, né?
E como é que está o processo das investigações agora? Assim, eles prenderam mais alguém?
Não prenderam mais ninguém. Soltaram os 2 que tinham sido presos e mais alguns, parece que tinham sido presos 4 ou 5, não sei agora exatamente. Mas soltaram. E as investigações, elas são espasmódicas, né? A gente que fica... sabendo, fica por espasmo, né? De vez em quando aparece uma nova informação, uma parte do quebra-cabeça. A verdade a gente nunca vai saber, né? mas que a sirene não tocou e tinha que ter sido tocada, né? E essa verdade de que o corpo técnico da Vale sabia do problema e que eles foram, e que os engenheiros assinaram um laudo fictício, um laudo de segurança fictício, é um absurdo, né?
E tem outras famílias, assim, vocês estão se unindo aí?
Olha, a grande maioria é de funcionários da Vale mesmo, sabe? Uhum. Inclusive nós que não éramos, a nossa família não tinha ligação com a Vale, ela era uma família de turistas, que eles chamam agora de comunidade, que são pessoas desaparecidas da comunidade. Eles tiveram um tratamento bastante diferenciado. Eles demoraram, inclusive, para admitir que existia de pessoas que não eram funcionários da Vale, entendeu? Os nomes dos nossos filhos e da nossa família demorou para entrar na lista de desaparecidos. Sabe? Nós tivemos que fazer vários cadastros, 5 vezes, na verdade.
E vocês estão sendo informados? Como é que está o processo hoje? Assim, você recebe um...
Olha, a gente fica sabendo, na verdade, pela imprensa, todo dia sai um boletim com o número de desaparecidos e o número de mortos. O pai da Fernanda tem estado mais próximo do Corpo de Bombeiros e procurado informações mais próximas do Corpo de Bombeiros, até porque ele é policial militar, foi bombeiro, então ele tem acesso e sabe os caminhos, né, para ter informação. E eu não sei te informar como é que está a informação para os demais desaparecidos. Havia uma estação do conhecimento onde a gente ia buscar informação e montada pela Vale, mas nós estivemos lá ontem e o movimento estava bem pequeno, estava assim, bem pequeno. Eu acho que as pessoas tiveram já todo o cadastro de coleta de material de DNA e os materiais que foram solicitados, e agora estão aguardando o INL chamar nas suas respectivas casas, eu acho. Eu não sei te dizer como é que está as outras famílias.
Mas deve ser uma agonia,
né? Tem muita gente desaparecida. É uma agonia. Tem muita gente desaparecida. Muita gente.
Essa tragédia, né, traz o pior e o melhor das pessoas, né? O que você testemunhou, assim, que lhe deu um pouco de alento nesse momento tão difícil?
Olha, eu testemunhei trabalhos de voluntários. Eu tive um apoio de um guia de Inhotim chamado Júnior. Eu liguei para ele na sexta-feira, no dia da tragédia, para ele. O nome dele foi indicado para mim por uma amiga que teve em Inhotim 10 dias antes, e ele me ajudou em tudo. Ele ficou o tempo todo do lado da nossa família, ajudando naquilo que precisava, tomando as providências que a gente precisou tomar. Ele foi uma pessoa maravilhosa, e como ele, tinham muitos mesmo. Voluntários que, inclusive, iam a lugares distantes levar comida, água para os bombeiros que ficavam em lugares de difícil acesso e que não tinham comida, passavam às vezes 10, 12 horas sem água, sem comer, e nós vimos voluntários fazerem isso, vimos voluntários que foram lavar as roupas dos bombeiros. Isso me deixou assim extremamente impressionada, né? Voluntários que lavavam os bombeiros, lavavam os bombeiros e as roupas dos bombeiros. Teve momentos assim, olha, emocionantes aqui. Esse lado bom das pessoas, de fato, foi muito bonito.
Você chegou a ver, a gente vê muitas fotos e imagens, você chegou aí naquele local, naquele mar de lama?
Foi. Nós fomos aonde era, lá do posto, na verdade, onde era a pousada, onde meus filhos, tudo coberto, porque não tinha mais nada. A lama levou tudo. A lama cobriu e levou tudo.
Muito triste.
Muito triste. Vamos ver como é que vai ser agora. É só isso que nós vamos fazer agora. É celebrar a vida e cuidar do legado que eles deixaram. Porque a Camila Camila também tem muitos amigos e fez trabalho voluntário, deixou muita, fez
muita coisa boa
na vida das pessoas, uma coisa boa. Muito obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada mesmo. Nós estamos entrando no avião agora e...
Tá bom. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.